Boa noite, senhoras e senhores vereadores.
Boa noite.
Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do 2º período de 2017 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Vamos dar início com as nossas orações. Ao iniciarmos a fase, invocamos a proteção de Deus para que possamos digno e conscienciosamente cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Gilsinei vai fazer a leitura da ata da 6ª reunião ordinária do 2º período de 2017, realizada em 5 de setembro de 2017. Por favor, Gilsinei.
Ata da 6ª sessão ordinária do 2º período de 2017 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizado os 25 dias do mês de setembro no plenário legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kish Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martires das Chagas, Luzair Assunção, Sapta Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilsinei Chaves, Maria Letícia do Carmo Rezende Santos, Joelma Conceição Rezende, Juliana de Medeiros Campos, Marilac de Fátima Silva, Daniel Geraldo do Nascimento, Rômulo José da Silva, Orlando José da Silva, Carolina Almeida Rezende, Luiz Antônio Xavier, Edmilson Martins Mendonça Santos, José Oliveira Alves, Lúcia Vale Oliveira Alves, Juscelia Maria Santos Vale e Robson José de Assis Vidigal. O presidente e o vereador Suerlei Santos de Souza declarou aberta a sessão às 18 horas e 38 minutos, coração de praxe. Após foi aprovada a ata da 5ª sessão ordinária do 2º período de 2017. Iniciando os trabalhos, foi exposto em plenário o projeto de lei nº 1105, de 13 de setembro de 2017, que altera disposições da Lei Municipal nº 566, de 7 de dezembro de 2000 e da outras providências. Após o uso da palavra pelos servidores municipais Edmilson Martins de Mendonça Santos e Luiz Antônio Xavier, o projeto de lei nº 1105 de 2017 obteve aprovação por unanimidade. A seguir foi representado o projeto de lei nº 1101, de 22 de agosto de 2017, que institui o programa de atendimento comunitário denominado Saúde Complementar e da Outras Providências. Após debate em plenário e uso da palavra pela assessora jurídica da CISVER, consórcio intermunicipal de saúde das vertentes, Juliana de Medeiros Campos, as emendas modificativas número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de 2017 foram retiradas de pauta pelos autores. A sequência do projeto de lei nº 1101 de 2017 obteve parecer favorável por unanimidade. Em seguida foram apresentados em pauta o projeto de lei nº 102 de 22 de agosto de 2017, que cria a coordenadoria municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPTEC, do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, e a emenda modificativa número 17/2017. Depois de uso da palavra pelo subtenente Robson José de Assis Vidigal, a emenda modificativa número 17/2017 foi retirada de pauta pelo autor. Em seguida, o projeto número 1102 obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 123, de 13 de setembro de 2017, de autoria do senhor vereador Edson Gregório Jacques, que dá denominação a logradouro público e dá outras providências, visando denominar como campo de futebol José Afonso das Chagas, Cainha, ou campo de luz da comunidade da Cachoeira. Na sequência, o projeto de decreto legislativo número 3, 19 de setembro de 2017, de autoria da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Francisco Dimas de Resende e da outras providências, ficou em tramitação por ter sido protocolado fora do prazo regimental. Também ficaram em tramitação o projeto de lei número 1103, de 30 de agosto de 2017, que institui o Plano Plurianual de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais, para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências, e o projeto de lei número 1104, de 22 de setembro de 2017, que estima receita e fixa despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2018. Usando a palavra, o presidente encaminhou os projetos de lei número 1103 e 1104/2017 para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas. Seguindo os trabalhos, a senhora vereadora Sapa Rezende Chaves registrou a indicação número 99/2017, que solicita que a Prefeitura Municipal avalie a viabilidade de realizar uma feira mensal para a população, que essa seja realizada em uma data fixa, por exemplo, último fim de semana do mês, com barracas que o Executivo já possui, para diminuir os custos nos moldes da mostra de desenvolvimento, e que haja um levantamento geral de talentos, dos talentos artesãos e empreendedores do município, fazendo um rodízio dos expositores e shows de artistas locais, de forma a apresentar para a população todos os empreendedores, artesãos e artistas que temos em nossa cidade, promovendo-os, além de circular renda e proporcionar lazer à população. Sábado também registrou a indicação número 100/2017, que o objetivo é colocar placas de nas esculturas na bateia e em monumentos do município, identificando-os para os turistas e para a população, quando foram feitos, por quem e sua importância. Ainda com a palavra, sábado registrou a indicação número 101/2017, que visa montar um folder com informações turísticas do município de Coronel Xavier Chaves, com o que fazer, pontos a conhecer e tudo que o município oferece. A seguir, o senhor vereador Luzay Assunção registrou as seguintes indicações verbais: que a Prefeitura Municipal termine de retirar a terra em frente à residência do senhor Nilceu, na rua Pio 12, no bairro Vila Fátima, e providência referente ao tráfego de caminhões na rua Prefeito João Batista de Resende, uma vez que esses veículos pesados estão danificando o calçamento no local. Na sequência, o senhor vereador Edson Gregório Jacques solicitou que o Executivo Municipal disponibilize e divulgue um contato de telefone celular no Posto de Saúde Geral de Souza e no PSF, Programa de Saúde da Família, visando melhorar o acesso da população rural ao serviço prestado pelo setor de saúde municipal. Usando a palavra, o senhor vereador Kleber Cristi Beraldo registrou as seguintes indicações verbais: manutenção dos bloqueios da rua Geraldo Passarini, no bairro Vila Mendes, providência referente aos bloqueios soltos na rua Prefeito João Batista de Resende, seja dada oportunidade para os artistas locais nas próximas edições da Mostra Cultural e de Desenvolvimento Econômico de Coronel Xavier Chaves, Mosco Chaves, sejam feitos sorteios de barracas para os interessados nas próximas edições da Mosco Chaves, e que o Executivo Municipal altere de ensino fundamental para alfabetizado os requisitos mínimos para o cargo de motorista do quadro de servidores municipais para o concurso público. Também foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que solicita informações sobre critérios para a definição de pontos críticos para a realização de obras de calçamento das estradas rurais do município. Em seguida, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos solicitou relatórios de atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2017, uma vez que o responsável pelo setor não compareceu nas últimas duas audiências públicas realizadas e não encaminhou os respectivos relatórios. Também foi exposto em plenário o seguinte expediente: parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prova prática para o cargo de motorista em concurso público, conforme solicitado pelo senhor vereador Antônio Santos Cardoso, prestação de contas da Associação de Produtores de Leite Coronel Chaves da Play sobre os meses de julho e agosto de 2017 e convite para a 20ª semana da terceira idade Coronel Chaves. A seguir, o presidente informou que as gravações das reuniões dessa Câmara Municipal estão sendo disponibilizadas no site desse Legislativo. Em tempo, foi aprovado por unanimidade o requerimento justificativo de ausência do senhor vereador Edson Gregório Jacques sobre a 51ª sessão de audiência pública. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão, Orlando José Silva e Maria de Fátima Jacques Rezende. Conforme a gravação dessa sessão, ata eletrônica número 258. Finalizando o trabalho, se dissolve a data da próxima reunião ordinária para o dia 9 de outubro de 2017, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Sueli Santos de Souza, declarou encerrada a sessão às 22h01 de 25 de setembro de 2017.
Parece que as emendas 23 para frente, elas não entrou na pauta, não. Está fora do prazo regimental, você falou que foi retirada pelo autor. Então, depois você corrige aí para mim. Acho que é 22, 23, 24, 25 e 26. Mais alguma retificação de ato? Alguma impugnação? A ata com a retificação está aprovada. Os projetos de lei número 1103 e 1104 de 2017, o PPA e a lei orçamentária, continuarão em tramitação, está nas comissões na comissão de orçamento para análise. Quero retificar aqui a minha fala na última reunião, quando eu falei que o projeto tinha entrado fora do prazo constitucional, o projeto da lei orçamentária, mas na verdade ele está dentro do prazo, ele entrou antes do dia 30 de setembro, que é o que fala na Constituição do município. Então, estou retificando a minha fala, e o projeto cumpriu o prazo estabelecido na Constituição. O artigo 131 da Constituição do município fala que o projeto de lei orçamentária anual para o exercício seguinte será enviado pelo prefeito à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro do ano que o precede. Portanto, ele entrou dentro do prazo e eu estava equivocado quanto à data, que eu achei que era 30 de agosto. Os projetos continuam em tramitação e análise na comissão de orçamento. Projeto de lei, de decreto legislativo 3 de 2017. Concede título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Francisco Dimas de Rezende e dá outras providências. Esse projeto foi lido na última reunião. Estava fora do prazo, portanto, hoje já está, pode ser votado. Portanto, autora Bárbara, fazer uso da palavra.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Bem, eu fiz alguns levantamentos que eu não coloquei na última reunião, né, do trabalho realizado pelo Chiquinho, que é o Antônio, né? Então eu só vou colocar alguns eventos que ele fez, que ele foi voluntário, né? Ele fez por 13 anos festas natalinas na cidade, né? Fez festas de Dia das Crianças, os eventos do Judas, eventos culturais, participou de muitos eventos culturais. Ele foi presidente do CONTUX, vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. É uma coisa que me chama muita atenção, ele que trabalha muito pelo meio ambiente aqui em Coronel Xavier Chaves, né? Foi um dos fundadores da PASIL. Dessa semana passada teve uma homenagem, né, aqui da PASIL, para o PASIL. E foi conselheiro, sempre foi conselheiro de algumas associações como voluntário. E, né, mesmo trabalhando na prefeitura, fez bastante trabalho com as crianças. Ele faz um trabalho agora com os verdinhos, mesmo dentro da função dele, mas é um desempenho muito grande. Então é uma pessoa que, dentro de Coronel, fez muito trabalho voluntário, e eu acho por isso que eu estou homenageando dessa forma.
Alguém quer fazer algum comentário sobre o projeto? Antônio?
Presidente, boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria até de ser bonzinho, mas eu acho que aqui, ocupando a cadeira, aqui tem que ser mais justo, não bonzinho. Eu gostaria muito que esse projeto ficasse em tramitação, para que a gente chegasse à conclusão mais correta, né, do trabalho feito, porque é uma coisa muito séria esse trabalho, esse título, é uma coisa muito séria. Então a pessoa precisa de realmente ter o merecimento de um trabalho voluntário, né, dedicado ao município, trabalho voluntário ou a doação de qualquer coisa. Então eu, no momento, precisava de mais esclarecimento sobre isso.
Mais algum vereador, algum comentário sobre o projeto? Projeto 3 fica em tramitação para análise para a próxima reunião. Projeto de decreto legislativo número 4/2017. Concede o título de cidadão honorária de Coronel Xavier Chaves à senhora Ângela Valente Ribeiro e dá outras providências. Concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves à senhora Ângela Valente Ribeiro e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovaram e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves à senhora Ângela Valente Ribeiro, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi conferido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda far-se-á em sessão solene da Câmara Municipal em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Fechados, 26 de setembro de 2017. Sábata Rezende Chaves assina o projeto. Por favor, Sábata.
Boa noite. Eu fiz esse projeto, lembrei muito a partir do projeto da Bárbara, porque eu trabalhei com a Ângela, não diretamente, mas por um bom tempo. Um tempo ela era conselheira tutelar e depois agente de saúde. E nesse tempo, pela maneira dela trabalhar, eu percebi o quanto ela é referência na Vila Fátima. E ela faz um trabalho além do que é o trabalho dela mesmo. Eu vi, nesses momentos, enquanto conselheira, que tem famílias que buscam ela fim de semana, que confiam nela para resolver questões próprias, familiares, e ela participa da pastoral, ela ajuda muito as crianças, e eu sempre vi ela muito envolvida com os problemas de todos. Teve uma vez que ela tinha um menino passando por problemas e ela queria levar para a casa dela. Claro que ela não podia fazer isso, mas no tempo em que eu trabalhei com ela, eu percebi o quanto muitas famílias vulneráveis que eu trabalhava no CRAS tinham ela como referência dentro de casa mesmo. Então, é uma pessoa que mora aqui já há 20 anos e principalmente no bairro Vila Fátima, faz uma diferença muito grande e é uma coisa que a maioria das famílias relata e comenta. Nesse sentido, eu entendo como merecido, né, o título dela e eu acho que ela se sente mesmo e ela faz mesmo o papel de uma cidadã xaverense. É só isso.
Algum vereador, algum comentário?
Vereadora, você bateu numa pessoa, a verdadeira criatura, é Nossa Senhora dona de casa, a senhora mãe, amiga, o trabalho dela, aquele trabalho com garra, com amor com quem ela trabalha. Então, eu vejo isso tudo dessa coisa. A primeira amizade que ela teve aqui foi com a família nossa, porque até ficando de telefone, ela ficava, era o pai dela, tudo o telefone era lá de casa que usava, como contava. Mas, voltando ao mesmo caso do outro que a Bárbara fez, aquele trabalho voluntário, eu queria que você trouxesse mais irmãos para que a gente pudesse votar, né? Eu reconheço, ela tem ela como uma grande amiga, ela é minha admiradora, gosta demais de mim. Mas eu gostaria que ficasse na mesma situação da Bárbara, que trouxesse mais por escrito, para colocar, para ficar no arquivo aí. Por quê? Porque futuramente vem uma pessoa fazer estudo aí, porque essa pessoa foi homenageada daquela placa. Aí vai procurar. Por quê? Achar. O título, da mesma maneira, aquela pessoa foi. Por quê? Simplesmente porque foi uma pessoa digna, uma pessoa ótima, uma grande mãe de família, uma grande coisa que ela é, a grande mãe, tudo amigo, mas eu acho que não justifica muito. Então, trazer por escrito, que ainda possa deixar no arquivo aí, isso aí, para que possa. Então, isso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, mais algum comentário?
Excelente.
Por favor.
Boa noite a todos. Eu me lembro que o último título da nona horário, eu lembro que foi lá embaixo, lá para o Dilei, se eu não me engano, e a Geralda leu um testamento lá, acho que uma regra do título, não honorário, e eu não tenho isso em mãos, eu queria até ver, sabe, se pudesse buscar isso para a gente, aqui para a Câmara, porque tem bastante tempo, tinha até, você lembra, o Kleber estava, o Edinho estava, ela leu lá antes, tinha até um tanto de critério lá do título de cidadão honorário. Eu queria até rever isso aí, ver isso. Fazendo um favor, se pudesse pegar isso, por favor.
Regras. O que a gente tem escrito na Constituição do município é que a Câmara pode conceder 3 títulos de cidadão honorário por ano. E o que fala lá é que sejam pessoas que tenham feito relevante trabalho para o município. Então, é em cima disso que é concedido o título. Agora, não sei se tem algum decreto para aí, alguma coisa, aqui na Câmara não tem. Outras pode até ter, mas acho que a gente tem só o que fala na Constituição. Então, depois você dá uma olhada para nós aí. Mas o que fala na Constituição é relevante trabalho prestado ao município. Então, em cima disso que é concedido os títulos. Então, os dois projetos de decreto em tramitação. Projeto de decreto legislativo número 5, de 29 de setembro de 2017, concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Sebastião Geraldo da Silva Nonô e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Fica concedido o diploma de honra ao mérito ao senhor Sebastião Geraldo da Silva Nonô, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe de confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que foi conferido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda far-se-á em sessão solene da Câmara Municipal em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Na referida sessão solene, o agraciado será saudado por vereador indicado pelo presidente. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 29 de setembro de 2017. Assina Gilson Martins das Sagas, vereador. Por favor, Gilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos. O Sebastião Geraldo é um senhor que sempre está disposto a ajudar. Sempre fez parte da Associação de Moradores lá da Cachoeira, né? Estava... Ano passado, por exemplo, eu tirei licença, né, de a política, tirei férias-prêmio. Foram realocados para lá os servidores daqui que não tinha muito... Não entendia bastante assim, do trabalho lá, né, do abastecimento de água. Ele sempre estava disposto a ajudar. Há uns 10 anos também atrás, o Vicente também, que trabalhava lá, que é morador da Cachoeira, ele não trabalhava finais de semana, feriados, recesso, então isso ficava tudo por conta dele, desse trabalho voluntariado dele. Por isso eu resolvi fazer essa homenagem. É isso, presidente.
Algum comentário, algum vereador?
Eu vou fazer. Então, presidente, aí vê como que é as coisas. Esse aí eu tenho um verdadeiro conhecimento no trabalho. Quando foi instalado a água lá, ele foi um voluntário de fechar, abrir as águas, controlar a água lá. E ele ainda estava trabalhando, não era aposentado, mas à tarde ele controlava isso, sábado e domingo ficava a conta dele, a prefeitura. Isso voluntário, não pagava nada, a prefeitura não pagava nada. Depois ele aposentou. Aí continuou fazendo o serviço voluntário até que a prefeitura mandou para lá o Vicente, né? O Vicente. Foi da época que eu estava aqui na Câmara. E depois o Robson foi para lá. O Robson estava andando muito bem na cabeça, o Robson Leliano. Deixava lá, ele que cuidava. Ele aposentado cuidava. Mesmo agora, depois que o Gil saiu de licença, lá a CIA, mesmo a Geis, que é minha nora, o outro qualquer, a Anacreta, ele chegava, não pode deixar que minha conta, eu sei tudo, quer dizer, além dele ensinar, ele falava, não pode deixar que minha conta ficava, quer dizer, isso aí já não é o trabalho que eu estava fazendo para os outros, não era para o município, mas ele dedicou lá, e até hoje, chega o sábado e domingo, se Deus quiser sair, fica tudo por conta dele, ele arruma tudo lá, isso aí é um trabalho voluntário, então esse de honra mérito dele, eu acho muito válido.
Algum vereador, algum comentário?
Boa noite, presidente, vereadores, a todos da plenária. Como o vereador Enos citou meu nome numa entrega que a gente presenciou, né, naquela mesma entrega eu fiz indicação. Em cima do que o Gilson falou, eu vou citar um nome que eu já pude trazer para essa casa, que é o Cirilo, que fazia serviços e faz até hoje, aposentou, fazendo serviço, faz serviço voluntário. Condecoramos também o João Zito, que além de ser fundador do Mix, a gente sempre faz trabalhos juntos, né, essa festa que é feita ao final de ano. O João Zito é um dos cabeças, ele está sempre à frente, né, e outros nomes naquela sessão. Mas uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade aqui, compromisso, é justamente com o que se é dito aqui, com o que é dito lá fora, né? Porque, Antônio Carlos, aconteceu, né, 3 anos atrás, uma situação idêntica a essa, eu consegui enxergar, da mesma forma que estou enxergando agora, como o Enes falou, foi no título de cidadão honorário que foi agraciado para o irmão dele. Eu consegui fazer essa leitura que o senhor fez, e eu questionava isso, não sei se o Enes se lembra na época. O trabalho é muito bom. Na época eu questionava, eu sempre falava isso, o trabalho dele era muito bem feito. Mas eu justificava isso. É um trabalho bem feito dentro do que compete a ele, que é o setor de serviço dele. Esse é, que é os questionamentos. Fui mal interpretado, as pessoas na rua falaram que era pessoal e não era pessoal. Isso é a leitura que eu fiz em cima do trabalho. É um trabalho bem feito? É, mas é um trabalho feito. Na época eu questionei, mas tem carga horária? Não tem? Mas não vamos voltar isso só para... Então, o que o Toninho fez hoje, ele pediu que se traga mais dados, né, para que fique registrado. É o direito dele, como é o direito das duas estarem fazendo a indicação, mas que respeite esse pedido de tramitação dele, e que não saia falando na rua que o Toninho é contra. Não, em momento algum ele disse que ele é contra, justamente para começar a ter cuidado com o que está distorcido, que são várias coisas que saem daqui distorcidas e chega na rua com uma ideia diferente do que acontece aqui. Né? Acho que a gente tem que respeitar mesmo. É válido o que o Toninho, né, falou, é válido o que a Bárbara falou, é válido o que a Sábio falou, mas é importante realmente, porque assim, é interessante você lembrar das pessoas enquanto elas estão vivas. Não adianta morrer para chorar e falar que ela era boa. É legal isso. Mas certas preocupações elas devem existir mesmo. Né? Essa é o que o Enos falou em relação a essa relevância do que foi feito. Eu acho interessante trazer, até para que seja discutido nas próximas reuniões, isso. O que pode e o que não pode? O que nós vamos definir como os critérios para poder indicar aqui nessa casa alguém para receber o título de cidadão ou de honra ao mérito? Porque uma coisa preocupante. Porque hoje, se fosse hoje, eu não teria pedido tanta tramitação quando eu pedi. Porque, às vezes, o agraciado, ele nem sabe que está sendo agraciado e ele tem o nome dele exposto. Então, que a gente trabalhe para que não aconteça isso nas próximas indicações, que a gente trabalhe antes, já traga tudo que puder de informação, né, relacionado à pessoa que vai ser agraciada, para a gente poder, todos os vereadores, ter ciência, entendeu? Deixar que o projeto entre, né? Eu acho que seria muito legal. E, para finalizar, presidente, essa fala que o Toninho disse, eu acho que é importantíssimo a gente trazer o que ele faz além das obrigações dele. Eu acho que o serviço voluntário é muito importante para a gente poder definir essa questão do que o agraciado vai receber, que é um título, né, que é muito importante, porque a cidade vai cobrar isso da gente. Você está concedendo um título de cidadão, o que ele fez de relevante para o município? Então, acho que isso é muito interessante, é bacana, eu acho que a gente tem que estar estudando isso, que para a próxima reunião que traga bem mais coisas, ou que, né, que traga para o escrito que o José Antônio pediu, para que a gente possa fazer. Acho que ninguém aqui tem problema em relação a ninguém para poder estar indo contra ninguém, mas eu acho que é legal. E nós, eu tinha cinco nomes para poder julgar, mas eu acredito que eu vou deixar para, são três de honra ao mérito e um cidadão honorário, mas eu vou deixar até para a legislatura se não vier, porque numa entrega, se tiver um só recebendo, ao meu modo de ver, eu acho que é melhor para não dividir três títulos de cidadão, acho que um para cada, eu acho que o número de três cidadãos por ano, acho que tem muito, deveria ser um cidadão por ano, e honra ao mérito deveria ser mais. Esse é o meu ponto de vista, não quer dizer que estou certo, não. Mas eu acho que é legal e tem que fazer. Eu, numa ocasião, eu fiz sete indicações, na qual entrou o Cirilo, entrou o João Zito, outras pessoas entraram, porque eu acho que tem que ser lembrado das pessoas, mas só para a gente tomar cuidado, justamente para poder não trazer isso para o nome das pessoas, porque eu fiz isso. Eu, se fosse hoje, eu não faria isso, porque eu fiz e foi 5, 6 reuniões, eu alegando, ó, eu acho que tem que trazer mais fundamentos. Tem que trazer fundamentos, tem que mostrar o que ele faz, além do serviço que ele faz e recebe. E aquilo, você lembra, cresceu demais na conta e parece que foi o pessoal e não era. Na verdade, eu só queria realmente.
E às vezes a pessoa não está nem sabendo que vai receber.
Eu que demonstrasse o que ele fazia. Então, eu acho que é muito importante. O Toninho acabou de falar do Molô, que é um amigo da gente também, que ele faz serviço voluntário. Eu acho que todo mundo que faz uma coisa, ou qualquer trabalho voluntário, tem que ser lembrado, e acho que é importante. Principalmente, no caso, a Bárbara e a Sapa, elas estão referindo a servidores. Acho que é muito bacana referir a servidores, porque às vezes o servidor, ele não é muito valorizado, às vezes, pelo poder público. Então, eu acho que legal, é uma forma de estar também resgatando e lembrando, né, e estar agraciando isso. Era só isso, presidente.
Mais algum vereador, algum comentário? Projeto de decreto concede diploma de honra ao mérito ao senhor Sebastião Geraldo da Silva, em votação. Edson.
Aprovo.
Wenders.
Aprovo.
Antônio.
Aprovo.
Gilson.
Aprovo.
Luzair.
Aprovo.
Sábado.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projetos terminaram, nós vamos entrar na parte dos propostas dos vereadores. Indicações sábado? Suas indicações?
A minha primeira indicação, ela é, eu acredito que muitos vereadores aqui nessa casa já tenham feito ela, mas eu acho que sempre é bom reforçar. Para que a prefeitura entre em contato, mande um ofício, uma solicitação para o DR para poder verificar a possibilidade de aumentar os horários de ônibus ou de que o ônibus que vem até o trevo, né, a lotação, possa chegar até Coronel Xavier Chaves. Sempre foi uma demanda da população e eu acho que agora com esse horário de estudantes sendo feito pela prefeitura, muitas pessoas não têm condição de ir a São João à noite para fazer um curso ou para fazer alguma coisa, porque esse horário, né, deixou de existir como linha mesmo. E essa é uma. E a outra é que a prefeitura municipal, junto com o setor de saúde, avalia a viabilidade de instituir o retorno de consultas médicas. E aí, eu estou falando isso porque a gente sabe que tem um número de fichas limitados, as pessoas às vezes dormem na fila para marcar consulta, e às vezes a pessoa dorme na fila só para levar um exame para o médico ver. E eu acho que, vamos supor, se tem 8 fichas, 9 fichas, se reservar 3, não, se der, né, se aumentar 3 fichas de retorno, porque o retorno é rápido, o médico abre o exame, olha e fala se está tudo bem ou não, eu acho que isso vai diminuir, por exemplo, uma pessoa que fica na fila ocupando a vaga de outra, né, de uma consulta, isso pode agilizar lá o funcionamento. Eu sugiro que a secretaria faça isso pensando mesmo no funcionamento, né, do posto de saúde, que eu não estou presente ali todos os dias, mas talvez eles mesmos, com a chegada dos exames, eles já poderiam fazer esses agendamentos, e eu acho que daria uma mandada na fila maior, diminuiria o número de filas. Eu queria falar também aqui, é uma indicação oral, eu queria reforçar a indicação do vereador Kleber, para que a prefeitura possa avaliar a aplicação de prova prática para motorista e do nível de escolaridade também, porque eu vou repetir o que eu falei aqui, eu acho que a gente precisa de motoristas que sejam bons na atuação deles, na prática, muito mais do que no português e na matemática, né? Eu acho que a gente precisa de motoristas que sejam bons no volante, né? Trocando em miúdos. Então eu queria reforçar a indicação dele. E é só.
Bem, só começando com a indicação, sobre o ônibus. Logo no início do mandato, eu acho que eu fiz essa indicação e fui lá na prefeitura, só dando assim um retorno. Pelo retorno que foi dado, o ônibus não pode entrar em Coronel. É o ônibus de linha que você está falando, né? O ônibus que vem, que para no trevo, que foi essa reivindicação dele chegar até aqui. Então, a resposta deles é que eles não poderiam entrar na cidade, porque senão vira intermunicipal, porque eles só podem chegar até o trevo. Uhum. Aí, assim, foi essa posição que eles me deram. Uhum. Aí eu, infelizmente, acho que...
Na verdade, é por isso que eu fiz a solicitação para que a prefeitura envie o ofício para o DR. Porque quem define quais são os horários, quem define quando que pode vir ou não, é o DR. Então, assim, é uma sugestão que, se pudesse vir, seria bom a gente ver isso acontecer lá em São João, de São João para Tiradentes, sem lotação, né? e é intermunicipal. E eu consultei também um dono de empresa de ônibus e ele falou exatamente isso. Ele é dono de linha também, né, de linha de transporte de passageiros, e ele falou que isso parte do DR, mas se a prefeitura conseguir provar a necessidade dos horários, enviando esse ofício, existe a possibilidade disso acontecer. E é uma coisa que a população pede muito. Mas como eu falei aqui no início, eu imagino que muitos tenham já feito essa indicação, justamente porque muitas pessoas reivindicam isso. Eu vejo a necessidade disso o tempo todo, muita gente falando. Mas eu acredito até que... eu queria até pedir, eu ainda comentei que eu já assinei quando eu fiz a indicação, que se fosse possível, se a prefeitura enviar o ofício, que a gente tivesse essa resposta. Porque, se for preciso, a gente pode mobilizar a população, fazer um abaixo-assinado, e aí a gente vai provar a necessidade do aumento de horários. Que eu acho que ficaria bom para todo mundo. E é isso.
Mais algum vereador? Alguma indicação?
Não. Fazer um complemento no que a Sábia também falou ali da área da saúde. O pessoal também reclama da renovação de receita. De não... Tem que também marcar para estar renovando a receita. Acho que é uma coisa tão simples, né?
Mais alguém com comentário?
Boa noite, presidente, aos nobres colegas e público presente. Eu, a pedido do vereador Gilson, como presidente da Comissão de Obras, Meio Ambiente e Agricultura, gostaria de estar marcando uma reunião para a próxima segunda-feira, se os vereadores acharam de acordo, né? E convocando mesmo, né? O secretário de Meio Ambiente para estar nessa reunião, a secretária de Agricultura. Gostaria também que fizesse um convite ao técnico da Imater, o Leonardo, para estar presente.
Antes disso, convidar os secretários e o Leonardo Araújo.
Você definiu na 3, mais cedo, 3, 4 horas. Tudo dentro do horário de serviço dele?
Não, é a comissão. Está convidando.
4? Fechado.
4 horas, pode ser.
Com pedido da condição.
Claro, bom, Toninho, tá bom? 4?
3 e meia, vai começar 4, não?
Não, pode marcar 4, mas 4 mesmo.
4.
Não tem. Se alguém atrasar, não tem problema a gente ir.
Mais alguma indicação de algum vereador? Luzair.
Boa noite, presidente, nobres amigos, público presente. Só para reforçar aqui a indicação da Sábita, esse coisa do ônibus, né, do horário, essa questão já foi bem batida aqui na cidade. Pouco tempo agora, ainda teve veio umas pessoas me cobrando, assim, né, os moradores demais da cidade, por que que não muda aí, né? Como você disse, eu já expliquei para o senhor, é muito complicado, mas cabe sim, né? Igual você falou, Bárbara, ou Sábata, desculpa, mais rápido e ter uma definição, porque a gente pode sim resolver no baixo assinado. Então, esse problema já gasta muito tempo. E outra, a sorte, né, a sorte do povo, inclusive a mim também, que não tem carro, é as caronas que tem. Então, gente, é muito válido. E tomara que dê certo. O prefeito vê isso aí pra gente, que manda pra PDR fazer isso aí. Só isso, presidente.
Mais algum vereador, algum trabalho a apresentar?
Bem, eu só queria parabenizar a turma da equipe da terceira idade, que fez uma festa muito boa. E os voluntários, muita gente ajudou, muitas pessoas dispôs o trabalho para ficar, né, uma tarde, um horário, para fazer um trabalho. Esse ano foi muito bom esse trabalho da terceira idade. Então eu queria, não sei se por escrito, se pode ser, mas parabenizar toda a equipe da terceira idade, da comissão que participou, as pessoas de fora, que realmente foi um trabalho muito bem feito. Está, né, de parabéns.
Você quer que encaminhe uma unção para ele? Por favor, senhor. Mais algum vereador?
É só pegar um gancho na indicação da Sábata. Realmente ela foi feita várias vezes. O Bolão foi um dos últimos trabalhos que ele fez. Ele chegou a procurar o Reginaldo, que é o gerente da presidente, que responde pelo presidente. O Orlando é conhecido. O Reginaldo é uma pessoa de fácil acesso. E terminou o mandato e ele... Eu acredito que ele, o Bolão não deve ter procurado mais, mas o Reginaldo, ele chegou, na época ele chegou a comentar isso com o Bolão, lembro que o Bolão comentou comigo, essa questão da ESA, mas ele chegou a falar uma coisa em cima do que você falou, que não é impossível, não depende só dele, tem que vir daqui para lá uma real necessidade, para que eles possam estar trazendo. Então, parabéns pela sua indicação, porque a indicação... A partir do momento que a gente faz a indicação, ela não é atendida, você traz ela novamente, mostra o que você está cobrando. Isso é muito legal, acho que é importante. Quero só fazer alguns comentários aqui. Quando você falou em relação à indicação que eu fiz do concurso, acho que é interessante. Tanto é que eu ia pedir o número da lei que fala que era proibida a prova escrita, vou deixar para fazer para a próxima reunião, que eu conversei com o Luciano agora à tarde. Né? Mas na próxima eu vou pedir qual que é o número da lei que fala que é proibido ter prova prática, né? Vou pedir também na próxima reunião o número da lei que fala que é proibido ter cadastro de reserva no concurso público. Eu acho que é interessante também, eu acho que é muito importante, mas eu vou preparar para a próxima reunião. E quero chamar a atenção dos vereadores, não sei se alguém assistiu Fantástico ontem, em relação à entrega de algumas casas em Roraima, que 32 milhões, está envolvendo vários políticos no desvio de dinheiro. Por que eu estou chamando a atenção? Porque é uma preocupação que a gente tem em relação às obras públicas. Geralmente as pessoas, eles vêm fazer as obras públicas e eles querem ganhar dinheiro, eles não têm preocupação em relação a isso. O Luciano está ali, o requerimento que eu recebi lá à tarde, ele mandou para mim do Residencial São Francisco, das duas partes do Residencial São Francisco. Eu fui lá ontem, até mencionei seu nome, talvez eu alucinei, em relação ao que você falou do sapo, né, que a gente conhece um sapo ser um compactador, que a gente, o nome vulgar é sapo, que é de suma importância ali na entrada do Residencial São Francisco, que você frequenta ali sempre, lugar que abriu para fazer a captação de água, afundou. Então, existe 2-3 centímetros, tem alguns lugares lá, onde os bloquetes abriram. A extensão da rua 23. A coisa continua, o primeiro requerimento que eu fiz há fazer 2 meses, o Luciano me pediu agora à tarde um prazozinho, falei que beleza, tranquilo, mas porque eles estão fazendo os levantamentos para poder estar acionando a empresa. Eu falei para ele o seguinte, que eles têm que acionar a empresa, é óbvio que ali precisa ser feito um reparo urgente, né? E se eles não quiserem acatar, que seja acionada a justiça. Então, eu falei para ele, e para mais um mês, né, se eles não tomarem a providência, eu vou tomar a providência, porque a gente, em dezembro, a comissão de obra foi lá, eu, o vereador Edson, o vereador Luz Aí, que ainda não estava com o vereador, foi, o vereador Enos, não lembro se mais algum vereador estava presente, a gente foi lá, a Sábado foi também, fez um relatório, o Enos ainda fez um comentário, que eu lembro, né, como se fosse agora, que os passeios, né, eles estavam batendo o concreto em cima da terra sem socar. Se você falar agora, alguns gases estão levantando. Então, assim, existia uma ciência disso, o prefeito sabia disso, mesmo assim a empresa deu sequência na obra. Uma parte foi feita com a administração passada, outra parte foi feita. O residencial tem um problema lá de captação de água, que vai ter que fazer uma adequação no projeto, mas tem 6 meses que está parado e os bloqueios estão se perdendo lá. O prefeito, conversei com o Luciano agora, tá, o prefeito fez uma modificação naquela rua atrás da casa do Bruno ali, a gente passou ali, nessa modificação prejudicou a Erenilda, que fosse sem calçamento, alegaram que quando fosse fazer essa etapa ia estar fechando aquele pedaço, então ela está prejudicada também 6 meses, 7 meses. Então, nós, como vereadores, para a gente poder ficar atento, e o prefeito começa a prestar atenção, esses calçamentos, eu nem passei, mas tive várias reclamações em relação a esse trecho que está sendo feito, indo para a Cachoeira, alguns calçamentos que foram feitos esse ano, inclusive em São Caetano, em Clarião, algumas pessoas me procuraram falando que tem alguns pontos lá que mal foi feito, já está precisando de reparo, então que não só a comissão, mas que os vereadores comecem a atentar para isso, porque quando a gente começa a coibir essas empresas de vir fazer esses serviços, né, mal feitos, automaticamente o nosso dinheiro vai ser bem empregado, porque as empresas vão vir, vão pegar e vão fazer com seriedade. Mas a partir do momento que elas fazem, não tem punição, elas não têm que vir e refazer o serviço, automaticamente elas vão continuar fazendo, e se elas não fizerem aqui, elas vão fazer nas outras cidades. Então, para a gente tomar cuidado, porque é o nosso dinheiro. No somatório do residencial e lá da extensão, R$400 mil, né? E outra questão também, vereador Enzo, que a gente comentou na época, não sei se você lembra, a questão tem bloquete quebrando, fora essa questão de espaçamento. Né? Hoje eu procurei o Edinho Pedro, São Caetano, para não estar falando isso em relação ao orçamento, falou, não, realmente aquilo lá não está sendo feito como deveria ser feito. Então, assim, então nós, enquanto vereadores, vamos atentar, cobrar do prefeito, né? Quem tiver mais aproximado que eu cobrar dele, para que ele esteja cobrando a empresa o mais rápido possível e a empresa não atendendo, para a gente poder procurar os meios judiciais para que não fique lesado. Vereador, essa a gente já combinou de lá verificar o muro, porque a gente, sem o projeto, eu vi algumas coisas que eu achei que não está de acordo. E esse é o papel de vereador, ser chato mesmo, fiscalizar. Porque se a gente não fiscalizar, quem perde é a população posteriormente. Porque as obras, o senhor comentou da obra da ponte, então, assim, e depois eu reparo, quem vai fazer? A prefeitura. Eu acredito que deve ter um prazo no edital para reparação. Acabou o prazo, quem vai arcar com o prejuízo? É a prefeitura. Então, que a gente fique atento a isso e comece a cobrar mesmo, para a gente não deixar isso passar despercebido no nosso município. Vocês, presidente.
Tony.
Vou voltar atrás um pouquinho aqui, senhor presidente. A vereadora Sábado falou aqui do motorista, aula prática motorista. Veio a aparecer que nós estamos recebendo da VER. Se a assessora jurídica Hélida ali passar um aparecer para mim, eu vou acreditar. A da VER, a Câmara, o vereador que acreditar na VER, ele está no chão. A VER, ela trabalha para o executivo, para o vereador, não precisa de contar nada dela. Então, ela deu esse aparecer, outra cidade está dando prática para motorista, não sei porque ela apareceu aqui, então o prefeito já soltou o edital que não precisa. Eu acho que não adianta não bater em ferro frio, não. É. Tá? Eu acho que não adianta. Mas, você quer falar?
Proposta? Ele me concedeu. Só Antônio, esse parecer aí, eu até comentei com a Carol, comentei com a. Esse parecer foi um parecer da Anvé. O que aconteceu? Esse parecer um caso concreto, né? Não tem validade para a gente, por quê? E no final, vírgula, não. Ele fala que não existe obrigação, mas ele não proíbe também. Então, se não existe esse parecer do tribunal, parecer, onde ele foi. Num caso concreto, alguém entrou na justiça, e ele deixa isso bem claro. Então, sim, isso não serviria para a gente. Por isso que eu vou pedir qual que é a lei. Existe uma lei? Qual que é a lei que proíbe de fazer? Porque várias prefeituras estão fazendo. E esse parecer, o final dele, qualquer pessoa que pegar vai ver que coloca. Não, eu não lembro. Lê até o que você fala no final, depois da vírgula. Não, o que fala aí?
Fala e desfala.
Não se justifica.
A exigência de prova prática.
Não se justifica a exigência de prova prática. Está muito bem dito. O parecer, claro, isso é um parecer. Aí o que ele fala? Não se justifica. Mas não proíbe em momento algum. Então, isso é entendimento. Então, se aqui no nosso município, a hora que me mostrar uma lei, demonstrar, mandar para essa casa uma lei, que existe uma lei proibindo, até então, ao meu modo de ver, o único responsável que pode mudar isso é o prefeito, ninguém mais. O prefeito que pode definir essa questão de baixar a escolaridade, porque eu acho que é uma injustiça muito grande, com os nossos motoristas, é grande mesmo, e a questão de prática é uma injustiça muito grande também com quem saiu da escola de 17, 19 anos. Então, esse parecer é um parecer, assim, num caso concreto, que não pode ser cabido para a gente. Obrigado por conceder.
Senhor presidente, eu vou continuar.
Antônio,
com vou continuar, então, falando. Ricardo diz, o pessoal que fez lá, eu não tenho nada concreto, que eles fizeram em prática Lagoa. Da motorista. Né?
Lagoa.
O Lagoa, as outras. Então a nossa, se fizesse, era muito bom. Você, doutora, teve a responsabilidade de colocar um motorista dentro de um ônibus cheio de criança aí, é grave, é um trem muito, responsabilidade muito grande. Então isso é isso que é problema. Agora o outro, se complementar o que você falou aí, eu sempre tenho assim, desde na época minha aqui, de polêmica, de criticar de secretário. Então eu vou bater. Essas reivindicações, igual você está fazendo, falando aí, todas, que a gente está vendo, está na cara, está vendo, está olhando ali, é coisa do secretário de obra. O que, que tem que acontecer com o secretário? É muito picadinho, é muita coisa. Eu não estou dando conta. Vamos colocar, prefeito, vamos colocar o auxiliar para me ajudar. Porque tudo quanto é pepinozinho, tudo que tem, se tiver aqui para a cabeça do prefeito, indicadinho do prefeito, o prefeito tem que trabalhar. Então, eu acho que o secretário ele tem que perceber nele que não está dando conta, pôr um para ajudar. Pede, prefeito, vamos pôr um auxiliar para me ajudar aqui nos outros serviços, para não ser preciso de nós estar aqui cobrando e a população sentindo. Somente quando vem essa firma fazer o serviço aí, que faz as porcarias aí, simplesmente pega o dinheiro e larga para nós. Então, eu acho que se o serviço está muito para ele, não dá conta, pede um auxiliar para auxiliar em outras partes ali que folga, porque o prefeito tem que aguentar tudo na cabeça. Ele está trabalhando toda hora, tem fitinho. É muita coisa. O prefeito também, eu levo em consideração que parar para passar, porque tudo ele tem que falar com o secretário. O secretário tem que ter o expediente dele. Então, falar, moço, não, obrigado. Coisa. Já disse aqui a palavra.
Resumindo em obra, gente, todo mundo dá para ver, né? Nós somos moradores daqui, ó. Eu quero que, né, qualquer um aqui, ó, aponta. Eu não estou falando muitas, várias. A maioria dos trabalhos que foi feito aqui, né, no meu entender, né, não tem um. 100% não tem, né, não chega. Eu sou um pedreiro, entendeu? Eu nunca vou chegar a 100%, eu chego a 85%. Mas tudo firma que pega, eu já estou vendo isso aqui, isso é muito tempo, não é porque aconteceu isso aqui, está acontecendo aquilo ali, não. Então está na hora da gente, sim, cobrar. Igual o senhor Antônio falou, não adianta só falar também do prefeito, porque o prefeito vai chegar e vai ficar doido. O secretário de obra, que eu tipo assim, o encarregado, pouco tempo mesmo aqui, eu falei com o encarregado, eu perguntei a ele, até numa auditoria aqui, se estava bom para ele. Eu cheguei a perguntar para ele. Ele disse, não, pode deixar. Mas está vendo que está tomando um outro rumo. Eu estou acompanhando os calçamentos, o Kleber falou. Então, já tem coisas que está. Então, o que, é que a gente tem que fazer? É igual, é ter que ir lá e cobrar. Se for possível, para. Tu está tendo dinheiro? Para a obra. Falou do sapo. Pouco tempo, na rua lá, da coisa, furou o esgoto lá. Eu pensei até que era PVC embaixo, é manilha. Aconteceu aquilo lá. Lógico, consertou, menino, eu fui lá, acompanhei, o garoto, nossa, lá embaixo, sem proteção, sem nada. Eu não vou nem falar. Então, o que é que eles fizeram? Taparam lá. No outro dia, eles colocaram o concreto em cima, que eu vi. Depois colocaram a terra. Não teve computação, não fizeram nada. Podem passar lá. Qualquer um aqui pode passar lá e ver. Já abaixou. E tem pouco dia que. Então, o que, que a gente tem que fazer? Não é ser chato, é acompanhar de perto. Opa, vai com o encarregado, vai com o secretário de obra. Ô gente, ó, o trabalho não está bom. Então para. Ou vai fazer o trabalho bom. Porque é o dinheiro que está sendo investido lá. É o dinheiro do povo que está indo embora. Nós falamos aqui no começo da coisa. Eu vou dar só um exemplo. Aquela escada ali, ó. Eu passo bastante daquela escada lá, subindo ali, ó. Naquela rua que não tem. Vai lá. O fio da luz da escada está exposto. Ali passa a criança. Passa não sei o quê. O arrimo, que foi feito de bloco, acho que não tem nem cinta. Está escorado assim, ó. Pode cair. Dinheiro jogado fora. Pouco tempo colocaram aqui, ó. Não era nessa gestão, não. Colocaram asfalto em cima de bloquete. Nunca vi isso. Coloca aí, ó. Colocou o material em cima do bloquete. O bloquete era sentado em cima de areia. como que vai segurar? Olha essa rua aqui, essa principal do Jaqueline. Olha de frente ali. Só para finalizar, presidente, sobre a questão do concurso. Eu estou vendo que vai ficar muita gente boa de fora. Inclusive a gente está falando de motorista. Eu estou vendo motorista profissional aí, que tem quinta, sexta, sétima série, mas tem um currículo grandioso de sabedoria, de prática. Então eu estou vendo que ele vai ficar fora. E lá na frente, eu já estou vendo. Por que que colocaram esse motorista sem? Eu já estou vendo lá na frente, se não dá um jeito de colocar os profissionais para trabalhar aqui na... Lá na frente, depois eu falar, nossa, falou aí, ó, escolaridade. Vai passar uma pessoa no concurso, é lógico que não vai ter que competir com uma pessoa que tem quarta, quinta, sexta série. Tem gente do primeiro grau, do segundo, que está fazendo faculdade, que vai fazer, vai se colocar em cima de um caminhão. Eu acho que não vai saber nem ligar, pelo jeito. Porque sai da eu tenho certeza disso. Sai da autoescola, a pessoa que vai lá e pega a habilitação, ele pega só o básico. Ela não sabe dirigir. Ele vai adquirir depois de um ano, dois anos, três anos. Então eu estou vendo isso já. Esse filme eu já vi. Vai entrar gente aqui que é capaz de não ir até São João del Rei. Pega na hora de pico. Manda lá 5 horas, não vai conseguir. Então eu acho que tem que ver bem o que, que vai ser. É lógico que o concurso que eu já li lá tem as normas e tudo, mas eu acho que sim, cabe. Agora, no caso, é o prefeito, dá uma olhada direitinho, porque eu estou achando que vai ficar muito profissional, nem para fazer o trabalho, que não tem direito de fazer a prova. Só isso, presidente.
Bem, eu acho que eu não estou entendendo direito, porque quando veio o projeto aqui para a Câmara, foi aprovado, né? E eu acho que foi aprovado por todos. Então, essa, assim, está voltando, talvez até o próprio prefeito, né? Isso aí, porque eu mesmo voltei também. Colocar, mas vocês aprovaram. Por que na época não fez uma emenda modificativa, já que vocês estão reivindicando tanto que não tenha um ensino fundamental? Porque na época todo mundo concordou, porque foi aprovado aqui na casa. Então eu acho que eu não estou conseguindo captar o que vocês querem, já que vocês aprovaram aqui nessa casa, e agora, por que na época não fez, já que vocês queriam tanto, mudaram de ideia, e por que na época não fez uma emenda modificativa, não, sabe? Então eu acho que talvez esse assunto, a gente pode ter essa resposta. Foi aprovado aqui na casa, né? Então, posso até estar errada, mas eu acho que vocês estão pedindo uma coisa agora que vocês mesmos aprovaram, quer dizer, nós aprovamos aqui, ninguém fez emenda modificativa na época, né? Então a gente tem que ter, talvez vocês mudaram de ideia, porque pode acontecer mudar de ideia, conhecer outras pessoas, querem ajudar outras pessoas, mas foi aprovado, só relembrando a vocês, foi aprovado aqui nessa casa.
Acho que todos que aqui estavam presentes na última reunião, eu comecei, antes de falar, uma frase, né, do Juscelino, que eu não tenho compromisso com o erro. Né? Eu não tenho problema em errar e voltar atrás, isso não é problema. Isso eu, vereador Kleber, eu não tenho esse problema. Esse projeto realmente veio para essa casa, e não tenho vergonha de falar que eu só percebi que estava escolaridade depois dele aprovado, que eu, em conversa com o Juscinei, aí ele me falou, porque senão eu teria feito emenda, com certeza, da mesma forma que estava extinguindo cargos de administrativo 1 e eu corri atrás para que pudesse voltar os cargos, que eu acho que é essencial para o nosso município, pelo custo, e tenho certeza que se naquele momento, se eu tivesse percebido, porque é um projeto grande, como eu não sou dono na verdade, eu não consigo perceber tudo. Como tinha vários erros de português, 2, 3 foram detectados pelo Gilson, alguns eu não percebi, porque eu não consegui perceber. Porque se eu tivesse percebido, eu jamais aceitaria uma um ato desse, no qual, no meu entender, vai deixar muita gente de fora. Então eu volto a falar, não sei se é o caso do gerador, eu não tenho compromisso com o erro. Eu posso errar, tanto é que na minha vida eu erro todos os dias no meu trabalho e peço desculpas para as pessoas. Eu errei porque eu não sabia, porque se eu soubesse eu não teria errado. Então isso é uma coisa muito legal, eu não sei se realmente os geradores são assim, mas eu não tenho problema com o erro, e todas as vezes que eu errar, parabéns ao presidente que começou a reunião hoje, corrigindo o erro da última reunião, parabéns. Todas as pessoas têm que ser assim. O ser humano em si tem que reconhecer o erro. E a coisa mais importante, que é a humildade, é você saber que você errou e você saber que você falhou. Eu sou ser humano. No momento que o projeto, no momento que o projeto passou, eu errei, porque passei despercebido, eu não consegui vir. Tanto é que a lei orçamentária, eu estou tentando pegar ela, alguns pontos que eu acho que são fundamentais, porque justamente passa muita coisa que a gente não consegue perceber. O que a gente percebe, a gente tenta corrigir. Mas, infelizmente, a gente não consegue corrigir tudo. Porque se eu tivesse detectado, pode ter certeza que eu teria feito a emenda. E acredito que o bom senso, ela passaria, porque seria de comum acordo para todo mundo. Então, é só isso, presidente, que eu queria estar falando.
Eu queria só fazer algumas pontuações. Primeiro que a gente está falando isso agora e eu entendo que enquanto o edital pode ser modificado, a gente ainda tem tempo de falar, né? O concurso ainda não aconteceu, o edital já teve uma retificação, e aí eu entendo que a gente falando antes disso, a gente está tentando sugerir alguma coisa. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente parar e pensar no que a gente está propondo, se isso é válido ou não. E não pensar se a gente fez isso antes ou não, mas a gente ainda está em tempo de fazer. E aí eu acho que bacana a gente saber reconhecer o erro, e todo mundo erra. E bacana também a gente ainda conseguir pensar a tempo. Tomara que, com as indicações, o prefeito também possa pensar. Com relação à prova prática, isso a gente não tinha votado nada. E outra coisa também, às vezes a gente escuta algumas coisas e a gente toma aquilo como verdade e não procura saber muito a fundo. A própria questão dessas linhas, né? Desses horários de ônibus, é uma questão que a gente escuta, não tem jeito porque é intermunicipal, mas a gente não procura saber mais a fundo. Assim como a gente escuta, porque não pode colocar cadastro reserva, porque agora está proibido. E aí a gente, às vezes, toma aquilo como verdade, deixa passar, e depois quando a gente para pensar, para observar os outros concursos, a gente vê que nos outros lugares não acontece assim. Mas eu entendo que com as indicações a gente está querendo contribuir. Eu sempre falei isso desde o concurso anterior que teve aqui no município, que eu acho essencial a prova prática. Empresas privadas, quando vão contratar um motorista, eles fazem prova prática, existe seleção prática em tudo quanto é tipo de seleção de pessoal. E eu não entendo por que o motorista não pode participar dessa prova prática. Assim, eu só acho isso. Eu acho que se a gente conseguir otimizar o que a gente está dizendo aqui, a gente vai parar de perder tempo com coisa que não faz diferença. Eu acho que o edital ainda existe possibilidade de retificar. Foi percebido que poderia ter alterações e a gente está querendo agregar só. Se isso foi feito antes ou não foi feito antes, eu acho que o que importa é que ainda há tempo. É só isso.
Mais algum vereador?
Falando sobre os calçamentos, o vereador Kleber mencionou meu nome. Esse calçamento indo para Cachoeira aqui, há uns 15 dias atrás, eu procurei o chefe de obras por dois motivos. Primeiro, porque estava mandando pedra muito grande. Aí falei com ele, ele falou assim, não, só veio esse caminhão, não vem mais. Aí o prefeito estava até, falou assim, eu fui lá e pedi para eles quebrarem a pedra. Mas acho que não quebrou nada. E o segundo é porque estava fazendo um lado só da estrada. Fazendo um lado por causa do trânsito, né? Para não parar o trânsito. Só que estava uma extensão muito grande, eu falei para eles, gente, deveria fazer o outro lado junto. Por quê?
a chuva está vindo aí. E a chuva caindo vai atrapalhar, vai desmanchar tudo. Quem vai arrumar? Aí um deles me responderam, né? E tá lá hoje, passei lá, tá horrível. Pô, acabou mesmo com o calçamento. Vai ter que arrumar, porque lá não tem como passar. O carro baixo não passa, ele agarra. Em relação a São Caetano, tem uns dois pontos, né? Que também estragou, proveniente a chuva. Mas lá eu desconsidero até, né, a fala dos moradores, porque o pessoal que estava fazendo calçamento fechou a estrada para não passar. Colocou um caminhão de pedra e um de terra no final de semana. E chegou na sexta-feira de tarde, algum morador me ligou que precisava do caminho, sendo que tinha outro caminho. Aí choveu a noite inteira. No outro dia me ligou de novo para pedir o prefeito para tirar a pedra do caminho para eles passarem. Prefeito, eu não posso pôr máquina lá, porque eu vou atrapalhar a estrada todinha. Correto. Eles foram com as próprias mãos, tiraram as pedras, passaram até contra tudo. Atrapalhou. Ficou do jeito que tá. Às vezes também as pessoas jogam, né? A própria pessoa faz com que aquilo não funcione.
Sobre o concurso público, eu acho que não sei como funciona, como vai funcionar, sabe? É, um pedido, eu acho que em nome da Câmara, sabe, para o Executivo, para rever essa questão. Eu acho que o Zé Barba falou que nós já votamos, já aprovamos, né, Ismar? Enfim, eu acho que todos nós estamos querendo a mesma coisa, sabe? Todo mundo erra, não sei se isso pode, ou Hélio Carolina, não sei se isso pode refazer isso de novo lá, o edital do concurso, se é contra a lei, sabe, se um de vocês puder falar, porque eu acho que vai beneficiar todos nós na cidade. Eu acho que nós temos que pensar na cidade nossa e os profissionais que tem aqui, por mais que vá passar ou não, mas nós estamos fazendo a nossa parte, e isso nós temos que pensar no povo da nossa cidade.
Pois aí.
Só na sua, né? A Bárbara, né, a vereadora Bárbara disse, até então, eu até comentei com a Sábio aqui, rapidinho, ver os projetos, a gente tem que saber, aceitar, quando a gente acerta, simplesmente a gente acerta. A Bárbara tocou numa coisa, foi até, só que esse mesmo, do concurso, ele é bem extenso, não justifica que nós erramos, que deixou de votar, todo mundo votou e já passou, então já volto. Só que é o seguinte, não é que passe despercebido, como o projeto é bem extenso, tem alguns, né? Tem uns que dá para você, né? Igual eu procuro, né? Nem sempre eu acho, igual, né? Eu tiro o básico de vocês, é bem detalhista, acha. Então, eu não estou falando que lá estava, né? Está bem especificado, está bem escrito e tudo, mas, gente, passamos, igual, né, você falou, foi votado. Então nós estamos vendo uma questão assim, se há possibilidade de fazer isso que a gente está, que a gente está achando que é injustiça. Se não der, vai passar, mas eu estou vendo lá na frente. Igual eu posso falar, tem motorista aqui que não vai em BH, em Belo Horizonte, no caso, não vai vir de fora. Eu tenho aqui, dentro da prefeitura, que não tem, eu tenho certeza absoluta que não vai. Então, é uma coisa, Bárbara, que a gente está assim, a gente aceita, porque nós votamos só o seguinte, está vendo? Eu acompanhei lá. Esse, o Kevin falou, passou. Então, se tivesse outra, de repente a gente parava para o senhor, opa, você viu isso lá? Então, eu também não achei. Então, votou. Então, gente, é igual que você, a gente, né? Igual você falou, o erro é humano. A gente, é lógico, está aprendendo. Todo dia a gente vai aprender e vai continuar aprendendo. Agora nós temos que fazer isso mesmo agora. Igual que né, você pediu, o menino, se ela pode dar, de repente ela pode dar uma. Ou a Carol, ou o menino, sei lá.
Não, a gente estava conversando aqui. Vai entrar com recurso. E quem analisa esse recurso, né? É a empresa juntamente com a prefeitura.
Que até então nós não achamos lá.
É. Assim, a hora que o vereador for dirigir a palavra, quem estiver no público, se essa pessoa fazer uso da palavra, usar o microfone, porque para as gravações saírem mais legíveis. Então, eu até peço que o vereador não faça questionamentos à pessoa que está lá, porque o regimento nosso prevê isso, que a pessoa ela vai falar durante o projeto, se ela estiver inscrita na primeira discussão e por aí fora. Então, a participação das pessoas, é lógico que elas são as assistentes jurídicas da Câmara e a assessora jurídica da Prefeitura, mas nessa situação aqui, a Câmara vai estar encaminhando um pedido para a parte jurídica da Prefeitura estar fazendo esse trabalho. Então, poder não ficar as reuniões saindo do controle regimental, para não estar colocando as pessoas em situações difíceis, eu prefiro conduzir dessa forma, entendeu? Então, se a hora que eu abrir a palavra a Hélida e a Carolina quiser fazer uso da palavra a respeito desse assunto, aí os vereadores podem questionar, entendeu?
Bom.
Senhor presidente, só completar uma pergunta. Quer dizer que nós todos aqui erramos de votar o projeto, né? Projeto. Então veio errado de lá, né? Porque nós, todo mundo está questionando. Quer dizer, o projeto veio errado de lá. Não foi nada aqui.
Eu acho que não é nenhuma questão de errar, é questão de ponto de vista.
É.
Sim.
Tem gente que acha que o motorista tem que ter uma formação acadêmica mais avançada. E outros acham que é a prática, né? Então isso aí é relativo. E com relação a essa questão do nível de escolaridade, vai ter que ter uma alteração na lei para alterar edital. Então é uma coisa bem complexa, né? Então eu não sei se essa alteração na lei cabe à iniciativa de algum vereador ou se é só do executivo, mas eu acho que tem que partir do executivo. Parece que é lei complementar, né? Então são situações que tudo é um pouco burocrático e complicado, né? Mas a questão da prova prática, eu acho que isso cabe só a alteração digital. Agora, a escolaridade já é outra situação.
Sim.
Aí já tem que alterar a lei. Então, tudo é ponto de vista e lei. Então, eu acho que a gente tem que ser bem atento à questão da lei também. Tem muita coisa que você, para elaborar um edital, você tem que estar dentro da lei. As meninas ali já citou que já teve recurso por aí afora. Então, todo mundo acha brechas em lei. Pega um edital daqui, eles vão achar a brecha, vai entrar com recurso. Isso vai até no dia da prova, depois da prova, isso aí vai ter o tempo inteiro. Então, eu acho que essa questão da escolaridade tem que ter uma modificação na lei antes de modificar o edital. Agora, a questão de prova prática, o pedido já foi encaminhado ao executivo. Não sei se está em análise, se ele vai fazer alguma alteração, mas já está lá. Então, eu acho que já está nesse caminho. Se depois algum vereador quiser, pede a Carolina para olhar se isso cabe iniciativa de vereador estar alterando essa lei. Eu acho que quando o projeto estava aqui, cabia emendas. Mas depois que ele foi aprovado, isso já tem que ser analisado juridicamente. Mais algum vereador, algum comentário?
Eu ia comentar sobre o concurso, mas o presidente falou é que eu tive contato com o prefeito, né? E ele, justamente para falar, né, na escolaridade e na aula prática, e ele me falou justamente sobre a lei e do edital que já estava pronto e tinha que rever a lei, refazer tudo de novo. Aí, só que não entrei mais em detalhe com ele nesse curso.
Sábado.
Só para reiterar, eu acho que o Sherley falou resume tudo. É uma questão de ponto de vista, sim. A prova prática não tem nada a ver com a lei, porque é simples, desde que o prefeito e as pessoas que estão organizando o concurso entendam a necessidade da prova prática, eles vão lá e alteram o edital, né? Porque já teve uma retificação de edital, existem várias retificações de edital. Com relação à escolaridade, sim, concordo. Aí teria que alterar a lei. Eu só acho que a ideia não é nem o que o José Antônio falou, que nós erramos ou que nós não erramos. Eu acho que é com o erro que a gente cresce. Se passou, passou, mas eu acho que não é esse o ponto da questão. O ponto da questão é existe ou não a necessidade, e a gente está, quando a gente faz uma indicação, a gente está levando o prefeito a refletir em alguma coisa que a gente está dizendo, que a gente está recebendo da população. Então, eu acho desnecessário a gente bater na tecla que errou, que aprovou agora. Eu acho que isso não vem ao caso. Com relação à prova prática, é só alterar o edital.
Mais alguém que algum comentário?
Quero fazer uma observação final. Em relação a tudo que está sendo discutido, presidente, o projeto, veio um projeto para essa casa, um projeto que não veio com uma folha ou duas folhas, são várias folhas onde teria que ser analisado. Ele foi aprovado. Eu acredito que poderia ter percebido outras situações e a gente poderia ter feito outras emendas. Mais uma fala da Sato que eu achei interessante em relação ao que ela comenta e às vezes o que as pessoas falam, a gente acredita. A gente estava na reunião da comissão que eu, Sábata, a Flávia, a Bárbara, a Helda, que era a presidente, presidente, ela está relacionada à organização do concurso público, ela estava sentada, salvo engano, onde está o Antônio Cardoso, e ela foi disse em relação ao cadastro reserva, que tinha uma orientação do Ministério Público, que não poderia ter mais cadastro de reserva, que aquilo acabou. E aquilo, para mim, ela falou, não tem nem por que parar para pensar, para analisar. Foi dito, e a gente gritou, não estava gravado, mas foi dito. E nessa mesma reunião, se tem orientação, tá. Aí ela, eu lembro que ela até comentou, aí depois, precisa de, vamos dar exemplo para o iniciativo, precisa de uma vaga. A cidade outra vem para a Câmara o projeto, pô, falei, mas isso não tem nada de novo para mim. Eu pensei que existia alguma coisa de novo, na verdade é uma praxe, coisa que aconteceu. Então foi dito aqui essa questão essa questão aqui da orientação do Ministério Público. Aí eu, hoje já tenho uma outra questão. Porque às vezes a gente está aqui, a gente ouve alguma coisa, numa gravação a prova prática, porque a prova prática não veio no projeto para ser aprovado. O que veio aprovado foi a lei, a questão de escolaridade. A prova prática. Tem uma lei. Qual que é a lei? Então, ouvi as gravações, tem uma lei que não deixa de ter prova prática. Qual que é a lei? É simples. Se existe a lei, porque senão fica muito fácil. Todas as vezes que acontecer qualquer fato atípico, vamos à lei. A lei proíbe isso, a lei não deixa isso. Né? Teve um projeto que veio nessa casa aqui, falaram que o projeto estava parado, né? Porque o vereador Klebe tinha parado o projeto. E agora, recente, quem tinha pedido tramitação era a vereadora Bárbara. E falaram que o vereador Cleber tinha pedido. Primeiro, o projeto não pôde entrar em pauta por causa que ele não chegou em tempo. Fiz uma emenda verbal aqui, a vereadora pediu. Aí falaram que o projeto estava sendo atrasado porque o vereador Cleber pediu. Então a gente tem que tomar cuidado. Onde está a lei, onde está a verdade? Então vamos buscar mais ser transparente e verdade. E vou assumir que sempre na rua, em qualquer lugar, eu não tenho compromisso com o erro. Todas as vezes que eu errar, eu vou estar reconhecendo que eu errei. Eu acredito que o prefeito seja assim também, seja sensato. Existem pessoas que vão ser prejudicadas. Eu errei, eu tenho que consertar meu erro. De qualquer forma, buscando, indicando. Prefeito, vamos melhorar isso, melhorar aquilo. É isso que acontece. Quando vem um projeto para cá, a lei ordinária, por mais que a gente queira, vai passar alguma coisa despercebida que a gente não vai conseguir perceber. Se os novos vereadores trabalharem em cima, a gente não consegue perceber. Questão de vários detalhes, hein? 20 papéis para ser analisados, e às vezes a gente não dá conta. Essa é uma falha nossa. E não só da nossa Câmara, de várias câmaras. Então, eu acho que nós temos que prestar atenção nisso que a Sabra falou, na fala. Foi dito. Porque se foi dito, então agora, por isso que na próxima eu vou pedir. Qual foi a lei? Ela teve a orientação do Ministério Público, ou do Tribunal de Contas? Qual que é a orientação, por favor? Para mim não cair novamente em situações que possam vir, quando falar a lei, falar, por favor, você pode me falar o nome da lei, só para a gente poder estar trabalhando de uma forma mais tranquila e a gente não ficar só naquela, que a lei proíbe. O que é a lei proíbe? Né? O que é a lei proíbe? Se a lei proíbe, tem que ter um número da lei. Então era só isso, presidente.
Mais algum vereador? Dando prosseguimento, o ofício 335, referência retorno ao ofício 243/2017, encaminhamento dos requerimentos Kleber Cristi Beroldo ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Coronel Fechados. Venho, através desse, dar retorno ao ofício número 243, protocolado no gabinete da Prefeitura Municipal de Coronel Fechados, conforme solicitado, segue em anexo os documentos referentes ao caçamento do conjunto habitacional São Francisco de Assis, a respeito da situação da quadra Geraldo da Cruz Silva, localizada no bairro Vila Mendes. Informo que atualmente está interditada, segundo informações coletadas, a equipe administrativa da prefeitura está empenhada na procura deste documento comprovando tal determinação. A regularização desta quadra depende de um bem que não é público para a realização das modificações visando a acessibilidade. Em breve, retornarei com novas informações a respeito. Atenciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Kleber, solicitação sua. Tem cópia arquivada hoje, senhor? Tem um convite aqui do Fórum de Gestão de Resíduos Sólidos. O vereador que estiver interessado em participar desse evento em Belo Horizonte está disponível aí para leitura. Nem vou estar fazendo a leitura, porque quem quiser tiver interesse pode. Olha. A palavra está livre. Alguém quer fazer uso da palavra? Próxima reunião ordinária, dia 30 de outubro de 2017, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Até a próxima.